Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à Companhia da Voz da América, neste domingo 26 de fevereiro. Para todos, um excelente dia. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, Léo Sarrilo é o nosso produtor. Nas notícias estará aqui o João Santa Rita. Pode seguir-nos em onda curta, 13.630 e 17.655 kHz, e onda média nos 1.530 MHz, também na internet em voaportugues.com. Em FM pode acompanhar-nos na Guiné-Bissau através da Rádio Pindjigiti, a capital FM na capital Bissau, também em FM em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu com a Rádio Sinchanwoku e a Leste FM em Buba. Estamos com a Rádio Papagaio na cidade de Canchungo, com a Uber Alliance. Em São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumai e em Cátio, a Voz da América em português. Também está em FM com a Rádio Educativa. Também estamos em Moçambique e em Cabo Verde. Na missão de hoje, no espaço de Angola, falaremos sobre os grupos ou músicos esquecidos. Mas agora, vamos às notícias que marcam este domingo com o João Santa Rita.
Olá, ouvintes. Entidades oficiais italianas disseram que 58 imigrantes ilegais, incluindo várias crianças, morreram quando o barco em que tentavam chegar à costa de Itália se desintegrou. As autoridades disseram que 80 outros sobreviveram. Os sobreviventes são, na maioria, do Afeganistão, mas há alguns do Paquistão e da Somália. As autoridades disseram que os sobreviventes revelaram que a bordo se encontravam entre 140 a 150 pessoas. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse lamentar profundamente o sucedido, culpou traficantes pelo desastre e prometeu bloquear as partidas de embarcações com imigrantes ilegais. O ministro do Interior, Matteo Piantedosi, disse ser essencial por se ter mais travessias marítimas que oferecem aos imigrantes aquilo que chamou uma miragem ilusória de uma vida melhor na Europa, enriquecendo os traficantes e provocando estas tragédias. Três pessoas morreram e outras ficaram feridas quando um helicóptero da missão de paz da União Africana na Somália se despenhou ontem na região do Baixo Chabel. Numa declaração, a missão de transição da União Africana, ATMIS, disse que o helicóptero transportava 11 passageiros, incluindo soldados somalis, e participava em treinos de evacuação quando se despenhou. A declaração disse que 8 oficiais feridos foram evacuados para Mogadishu para tratamento médico urgente, mas não deu detalhes sobre os mortos, incluindo as suas nacionalidades. A ATMIS disse que foi iniciada uma investigação para averiguar a causa do acidente. Há perto agora de 30 mil famílias que poderão passar fome nos próximos dias na província de Maputo, em Moçambique, em consequência da perda de 77 mil hectares com culturas diversas que, neste momento, estão submersas em consequências das cheias e inundações, disse a Direção Provincial de Agricultura e Pesca. A tempestade tropical Freddy deixou, por outro lado, cerca de 3.300 clientes da eletricidade de Moçambique sem energia na província de Inhambane, no sul, anunciou a empresa pública. A tempestade derrubou 21 postos de média tensão e destruiu um posto de transformação. Alguns eleitores nigerianos estavam hoje ainda a votar, depois de problemas com o sistema de votos terem impedido de votar ontem. Desconhece quantos dos 93 milhões de eleitores não puderam votar ontem. Os primeiros resultados são esperados ainda hoje. Estas eleições, para se escolher um sucessor do presidente Muhammadu Buhari, deverão ser as mais renhidas na história da Nigéria, com candidatos dos dois partidos que se têm alternado no poder desde o fim da governação militar em 1999, a fazerem face a uma forte presença de um terceiro partido popular entre os eleitores mais jovens. Os principais candidatos são o antigo governador de Lagos, Bolas Tinubu, do Congresso de Todos os Progressistas, no poder, o antigo vice-presidente Atiku Abubakar, do principal partido da oposição, o Partido Popular Democrático, e o antigo governador do estado da Anambra, Peter Obi, do Partido Trabalhista. A China ainda não tomou nenhuma medida para fornecer ajuda letal à Rússia e os Estados Unidos tornaram claro em encontros à porta fechada que isso teria consequências graves, disse o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. Falando à cadeia de televisão CNN, Sullivan disse que a China poderá fornecer ajuda militar à Rússia, mas isso terá custos reais para a China.
De Voz da América, domingo, é dia de Janela de Angola. Pedro Dias traz-nos os grupos ou músicos esquecidos.
Como em qualquer parte do mundo, Angola também tem os ritmos, as músicas que identificam a nossa cultura. Até aqui, tudo bem. O problema surge, segundo alguns artistas, em dar o suporte necessário, apoio para composições adequadas, criações musicais que valem a pena aos fazedores de música. São dezenas, centenas, quiçá, de músicos das décadas de 60, 70 e 80 que reclamam da falta de apoio, do sentimento de silenciados por quem não os quer ouvir. Cantores, instrumentistas, declamadores, bailarinos, trovadores enchem o peito, buscam forças para voltar às luzes da fama, o que não tem sido fácil. Neste tempo em que o patético é a escolha de quem manda, época da conveniência, segundo Tubarão, baterista dos Afra Sound Stars.
Olha, isso é muito simples. É muito simples compreender isso. É assim, isso aconteceu nos Estados Unidos em 1939, em que músicos como Nina Simone, B.B. King e outros estavam desmoralizados e não queriam mais cantar. Por quê? Porque o regime que estava governando na altura, os Estados Unidos, o partido que estava no poder, apoiava música de porcaria, que é o que está a acontecer aqui, que é a música do futuro, música que não diz nada à sociedade. Portanto, isso é conveniência do sistema governamental.
É uma música que está a bater e é a música que dá dinheiro para uma indústria cultural?
Não, isso, eles na cabeça deles, nem eles passam para a cabeça criar uma indústria cultural. Eu vou aqui te dar exemplos de dois nomes angolanos, para não dizer que estou a me referir só do meu grupo. Epa, num país onde pessoas como Carlos Lamartine e Pedrito, para ouvir a música deles na rádio é um sacrifício. Epa, o que é que se espera de outras coisas? Imagina, todos os países do mundo que ousam ser países dignos têm uma lei, um decreto que diz assim: nas rádios e na televisão deve passar música nacional 90% e 10% música estrangeira. Aqui em Angola isso não acontece.
É o inverso?
É o inverso. Os únicos que fizeram isso em África foi o falecido Mobutu, embora o consideravam ditador, mas em termos culturais não há muito que encontrar igual a ele. E a Nigéria. Estás a perceber? Os Camarões também. Mas se não, se houvesse um governo interessado em fazer com que a cultura tenha valor, a primeira coisa a fazer é exarar um decreto no Ministério da Cultura, né? Isso não é assunto que até nem é preciso ser o presidente a pensar nisso. É o Parlamento e o Ministério da Cultura para acordar de manhã, pegar numa caneta e lapidar e dizer: olha, as cadeias de TV e de rádio devem divulgar 90% da música de raiz e 10% da música estrangeira. É assim que a França faz, a Inglaterra faz, os Estados Unidos faz. Isso chama-se o protecionismo. Cada um protege a sua cultura, a sua raiz, a sua alma.
Essa nossa cultura, esta nossa cultura, a nossa raiz, tem qualidade e merece ter esta divulgação?
Merece, porque tem gente, e devo reafirmar, antes de nós, há nomes dos anos 50, 60, que sempre fizeram música angolana de raiz, com qualidade. Temos o caso de Angola Ritmos, Lili Chiumba, Vum Vums, etc.
Elias de Aquimueso, Carlos Lamartine, Prado Paim, Guilherme Nascimento.
Angola tem, eu vou te dizer uma coisa, Angola tem valores e tem cérebros iguais como qualquer outro país desenvolvido, só que o nosso azar somos dirigidos por pessoas que não, nosso novo presidente subiu no poder, quantas vezes ouviste você, ele, a referir-se à cultura nacional? Ele, mais a assembleia deles, todos aí, quantas vezes, quando discutem? Como eu te disse, o clima cultural que vivemos hoje é consequência do governo que nos dirige. E repito mais uma vez, você ouve entrevistas de pessoas como o Carlos Lamartine, que são pessoas que nós devemos muito respeito a nível de música de raiz, de qualidade, não sei o quê. Temos pessoas como o Carlos Buriti, que faziam samba de verdade, morreram de desgosto e não houve nenhum reconhecimento. Epa, mas entretanto, os bandidos que fazem música de bandidagem, música que não aborda a evolução da sociedade angolana, esses têm apoio. Inclusive, eles já se movimentam por grupos. Quando há eventos, é o mesmo grupo que vai para Benguela, vai para Lubango, que vai para Lunda. Portanto, o sistema está assim. Então, torna-se difícil conservarmos a nossa cultura, a nossa arte.
Tubarão, do grupo Afra Sound Stars, para Toy Salgueiro, uma voz conhecida desde os anos 70, hoje as instituições de cultura esqueceram os músicos dos ritmos da terra, semba, quilapanga, tianda, entre outros, a favor da chamada música de kuduro.
Infelizmente, eu tenho a dizer que as instituições não ligam, porque você vê que pegaram no kuduro e fizeram do kuduro uma espécie de vassoura para varrer os antigos, os cantores antigos, está a ver bem? Patrocinaram, deram tudo, mandaram músicos para os Estados Unidos, mandaram para não sei o que mais, gastaram um monte de massa, como se diz, passageira, com o propósito único não de promover o kuduro, mas sim promover o kuduro para afastar a velha guarda. Porque a velha guarda é pensante, é matéria cinzenta, pensa, está a ver bem?
Exatamente.
Pensar, os pensadores, os pensantes, a massa pensante artística não é conveniente. Porque nós temos as nossas opiniões. Nós temos opinião própria. Porque fundamentamos as nossas opiniões precisamente na cultura. Porque nós, se nos ligamos à cultura, é porque temos amor a este povo. E isso não convém a determinadas elites políticas. Daí o meu afastamento e de tantos outros artistas com valor, que são reconhecidos lá fora e sempre foram, e aqui não são. Portanto, há uma política propositada, virada para o não apoio ao artista. Está a ver bem?
Mas uma política não declarada.
Não declarada, claro, isso é dos bastidores. É como eu, por exemplo, sou um artista, um alvo. Eu sou um alvo político, mas nunca me. As ameaças que me fizeram nunca foram assim diretas.
Mas um alvo político por cantar determinadas situações no passado, situações do cotidiano?
Do cotidiano. Mas quando cantava canções ligadas à promoção das políticas do governo e do partido que estava no poder desde a independência.
Que estava e que está.
Que estava e que está. E do qual eu sou membro, porque eu cresci na Jota, tenho da Jota.
Correto.
Mais desde muito tempo, portanto. Eu também não podia rever no outro partido, revejo-me até lá. Mas há um afastamento deliberado da massa mais crítica, está a ver, no que respeita ao artista.
Já fiz todas as diligências para comprar um lugar, uma geleira e uma casa para morar. Ah, e formar o nosso lar.
Toy Salgueiro e a sua canção de maior referência. Já fiz todas as diligências. Outro cantor de mais de 40 anos de carreira é Cacinga. O artista pede maior atenção a todos aqueles do passado que têm vontade para continuar com a arte de cantar. Todos devem engajar-se para retirarmos os músicos do modo de silêncio.
Na música, pá. O português sai da metrópole, a metrópole vai a Lourenço Marques, descobre o Eusébio e leva-o, epá, e realmente ele torna-se o grande Eusébio. Nós na música estamos com este problema, pá. Não temos quem olhe para alguém e diga: não, este indivíduo, metido um bom apoio industrial, né, discográfico, vai longe. Epá, e realmente começamos a trabalhar nesses termos.
Fala um pouco mais dessa realidade atualmente, não é? O que é que nos pode dizer sobre esta realidade relativamente à música? Há aqueles músicos consagrados que fazem, por exemplo, o bom samba, mas que aí estão, não é? Parece que há um certo favoritismo, mesmo para os empresários ou para instituições culturais.
Pois, a marca da guerra também não deu bem aquele espaço para passar o testemunho como deveria ser feito, não é? Também interrompeu um bocadinho, não sei se estás a ver. Aquela fase quando o português começa a abandonar Angola, começa a fechar as editoras, porque pá, ele estava com o terreno, já não estava favorável, ele estava a ser chamado de colonialista, de explorador. Então, é precisamente nessa fase onde as coisas começam a complicar, não é? Epá, editoras já temos cá dentro, que se ninguém toca, se ninguém corre os homens, né? Epá, hoje isso nós teríamos, o testemunho teria sido passado às novas gerações, não foi devidamente passado. Epá, originou outros géneros no meio. E pronto, o que já tínhamos cá, que poderíamos dar um bom andamento, esquecemos. A nova geração hoje não está. Não quer saber de samba, não quer saber de rebita, não quer saber de macemba. Inclusive, o reggae, que é uma música que ouvia-se muito nos quartéis e por aí adiante, também está tudo esquecido, está tudo a procurar coisas novas, tá. E quando tu chega lá com o samba, olham para ti como um estranho, pá.
Na busca de soluções para o problema dos músicos silenciados, Tubarão sugere que os dirigentes da cultura e suas instituições devem despartidarizar as mentes. Só assim a cultura terá um rumo diferente.
A solução é a gente não deixar de compor. Mas, meu irmão, podemos compor, podemos introduzir novos elementos. Se a nossa música não toca durante 24 horas, 90% na rádio, como é que isso terminará a ser reconhecido? Eu te dou exemplos concretos. Na UNAC, por exemplo, a direção da UNAC são membros do partido. Achas que é necessário mesmo, numa associação de músicos, ser dirigido por membros do partido? Isso é para travar a cultura nacional? Isso é para espionar o que, é que os músicos estão a falar, o que vão dizendo? Epá, isso é um pouco complicado.
A canção do grupo Afra Sound Stars, Kimbele. Ouvimos antes o baterista Tubarão. Para Toy Salgueiro, o regime político irradiou dos palcos da arte de cantar. Um exemplo de ostracismo.
É assim, tu vais para uma reunião dessas onde basta ver um político no meio, e tu digas alguma coisa que não convém, já nunca mais entras em nenhuma reunião e ficas com as tuas ideias num canto a apodrecer, vá, passa o termo, porque eles depois já nunca mais te ligam. Quando vem que tu tens ideias muito próprias e em determinadas questões assertivas, tu já não apareces, desde que contrarie minimamente algum aspecto que ele considere contra contra o regime ou contra qualquer coisa, já nunca mais passas. E o artista deve circular livre por aí, cantando. Mas a partir do momento em que comecei a cantei aquela música, que era da Orquestra 1 de Maio, fui afastado da Orquestra 1 de Maio, e depois daí eu nunca fui convidado, nunca tive nenhum convite pela cultura angolana para cantar. Trabalhe bem. Fui um artista com nome, famoso, mas nunca, não há nenhum contrato, nenhum convite da cultura dirigido a mim para cantar. Portanto, já pode ver o ostracismo a que me votaram. E portanto, eu nunca mais cantei, porque até muita gente pensava que eu não vivia em Angola. Ou que eu não vivo em Angola. Tive que me retrair, que é para preservar a minha vida.
E para que situação do género comece a ser suprimida, Cacinga fala em mais apoio.
Porque assim como eu, por exemplo, dou conta de muito bom músico que sai atirado, epa, e não há ninguém que diga na agenda, bem, vamos procurar resgatar a músicas do tempo ali dos anos 60, 70, onde é que param? Quantos ainda temos? Onde é que tem esses dados todos lá? Isso só tem uma rádio para fazer esse trabalho, uma rádio, e puxar por eles, tocar mais a música deles. Só que nós, rapaz, não sei, eu não sei como é que nós andamos aí. Eu não sei realmente como é que nós andamos. E muitas vezes até nem sei como é que se deve fazer isso.
Cola e gengibre e uma caneca de quiçangua. 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 Cola e gengibre e uma caneca de quiçangua.
Cacinga, autor da canção Cola e Gengibre. Do apoio sugerido, o baterista do grupo Afarson de Stars pede aos cantores que não deixem morrer a esperança.
Eu acho que é ter esperança, porque aprendemos na vida que nada é constante, tudo se transforma. Esperemos que alguma coisa mude nesse sentido. E relativamente a muitas, como eu posso dizer, as necessidades e a vontade que os artistas têm em Angola, quer sejam artistas plásticos, artistas que executam música, ou que cantam, que compõem, etc. Eu acho que temos que ter paciência e coragem. A verdade é que nos últimos anos tem muitos músicos a morrer. Morreu mais um guitarrista este fim de semana, o Nelas do Som. Muitos músicos estão a desaparecer porque, e como eu dizia, são músicos todos que tinham interesse em deixar alguma coisa. Mas, epá, não se dá patrocínios aos músicos de raiz, mais uma vez eu repito. E assim, pronto, ficamos na esperança, porque Deus é todo-poderoso. É possível que alguma coisa mude. O que é necessário é não pararmos. A luta tem que continuar em termos de composições e de imaginação. Mas uma coisa é certa, nada está fácil.
Tubarão, baterista do grupo musical Afarson de Stars. E a problemática dos músicos silenciados por quem faz parte de um regime político adverso à cultura. Os cantores prometem desativar o modo silencioso para que voltem aos palcos da fama nacional e internacional. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
Hoje é domingo, 26 de fevereiro. A todos, continuação de um bom domingo.
Sofrer por quem me amou.
Hoje é domingo, 26 de fevereiro. A todos, continuação de um bom domingo.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
A Voz da América está também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube e, claro, no Facebook. VOA Português é nossa página. Também estamos na nossa página internet, voaportugues.com. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Bem-vindos à Voz da América neste domingo 26 de fevereiro. Um grande abraço a todos, um bom domingo neste fim de dia. A missão vespertina em português. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrillo. E nas notícias estará aqui o João Santa Rita. Pode seguir-nos em onda curta 13.630 e 17.655 kHz e onda média nos 1530 MHz, também na internet, em voaportugues.com. Estamos em frequência modulada, ainda através de rádios parceiras, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. Em Moçambique, na capital Maputo, com a ZFM. Nampula, Rádio Encontro, Nova Paz, Nova Rádio Paz em Quelimane e Pax na Beira e em Pemba, através da Rádio Sem Fronteiras. Na Guiné-Bissau, na capital, pode acompanhar-nos na Rádio Pindjigiti e na Capital FM. E também em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoku de Gabu e a Leste FM. Em Buba, estamos através da Rádio Papagaio FM, com a Uber Uland na cidade de Cachungo e na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária Kazumai. Em Cátio, também a Rádio Educativa. A todos, saudamos desde Washington. E depois das notícias que marcam este domingo, vamos falar sobre saúde com a doutora Graça Matzinha e na rubrica Fala África, também com a Dani Steski. Mas antes, vamos às notícias com o João Santa Rita.
Olá, ouvintes. As entidades oficiais italianas disseram que 58 imigrantes ilegais, incluindo várias crianças, morreram quando o barco em que tentavam chegar à costa italiana se desintegrou. As autoridades disseram que 80 outros sobreviveram. Os sobreviventes são na maioria do Afeganistão, alguns do Paquistão e Somália. As autoridades disseram que os sobreviventes afirmaram que a bordo encontravam-se entre 140 e 150 pessoas. Três pessoas morreram e 8 outras ficaram feridas quando um helicóptero da Missão de Paz da União Africana na Somália se despenhou ontem na região do Baixo Chabel. Numa declaração, a Missão de Transição da União Africana, a ATMIS, disse que o helicóptero transportava 11 passageiros, incluindo soldados somalis, e participava em treinos de evacuação quando se despenhou. A declaração disse que 8 oficiais feridos foram evacuados para Mogadishu para tratamento médico urgente, mas não deu detalhes sobre os mortos, incluindo as suas nacionalidades. Alguns eleitores nigerianos estavam hoje ainda a votar depois de problemas com o sistema de voto os ter impedido de votar ontem. Desconhece-se quantos dos 93 milhões de eleitores não puderam votar ontem. Os primeiros resultados são esperados hoje. Os principais candidatos à presidência são o antigo governador de Lagos, Bola Tinubu, do Congresso de Todos os Progressistas, no poder, o antigo vice-presidente Atiku Abubakar, do principal partido da oposição, o Partido Popular Democrático, e o antigo governador do estado da Anambra, Peter Obi, do Partido Trabalhistas. Estas eleições deverão ser as mais renhidas da história da Nigéria. Um palestiniano armado matou hoje 2 israelitas e um de um colonato na margem ocidental do rio Jordão. As duas vítimas eram residentes do colonato de Arbarás e foram mortos no seu veículo a cerca de 8 km de distância. Ninguém reivindicou responsabilidade. O ataque ocorreu ao mesmo tempo que entidades oficiais israelitas e palestinianas se reuniam hoje no porto da Aqaba, na Jordânia, para tentarem encontrar meios de parar o aumento da violência entre Israel e palestinianos. Um diplomata americano participou na reunião, que terminou com uma declaração conjunta dizendo que ambas as partes se comprometeram a tomar medidas para diminuir a violência no terreno e impedir mais violência. A declaração disse que ambas as partes concordaram em consolidar medidas de construção de confiança para se resolver de boa fé questões pendentes. Uma fonte oficial jordaniana descreveu de um grande sucesso levar as duas partes às conversações. Elas voltarão a reunir-se no próximo mês em Sharm el-Sheikh, no Egito. A China não tomou ainda nenhuma medida para fornecer ajuda letal à Rússia e os Estados Unidos tornaram claro em encontros à porta fechada que isso teria consequências graves, disse o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. Ele falava à cadeia de televisão CNN e Sullivan disse que a China poderá fornecer ajuda militar à Rússia, mas isso terá custos reais para a China. O diretor dos Serviços de Inteligência dos Estados Unidos, William Burns, confirmou essas declarações numa entrevista à cadeia CBS.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
Obrigado, João Santa Rita. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet, voaportugues.com. Domingo é dia de falarmos de saúde, em destaque distúrbios do sono. A conversa com a doutora Graça Matzinha e Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, em que conversamos com a doutora Graça Matzinha, que nos fala sobre problemas de saúde, da nossa saúde, a sua saúde. E falando de distúrbios do sono, doutora, antes de mais, como é que vai? Como é que vai a sua saúde?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem de saúde. E a Ana, como está?
Eu estou bem, doutora. Eu só peço desculpa que eu saltei logo para o tema antes de lhe permitir dizer olá à nossa audiência. Ora então, bem-vinda, doutora. Bem-vindos também aos nossos amigos ouvintes. Como eu estava a dizer, vamos falar de um distúrbio do sono, doutora, que se chama sonambulismo. Há pessoas que, de facto, sofrem disto. Deste distúrbio do sono e até já ouvi algumas pessoas dizer que está a inventar sonambulismo porque, e agora vai explicar porquê, porque é a definição do que é o sonambulismo, doutora. O que é o sonambulismo?
Olha, Ana, o sonambulismo é também um distúrbio do sono que acontece durante a fase mais profunda do sono. Nós, quando estamos nos deitar, há um período em que o nosso sono é assim, e depois entramos numa fase profunda de sono, e à medida que o tempo vai passando de lá mais para o amanhecer, o nosso sono volta a ficar leve. Entretanto, uma pessoa que é sonâmbula pode parecer estar acordada, porque ela se movimenta e está com os olhos abertos. Em outras palavras, nós podemos dizer que o sonambulismo é um transtorno do sono, no qual, basicamente, a pessoa levanta-se da cama, anda ou pratica algum tipo de atividade enquanto ainda está a dormir. E essa pessoa não consegue controlar exatamente o que faz e, normalmente, quando acorda, nem sequer se lembra de nada que aconteceu.
Doutora, o que provoca o sonambulismo? Muita atividade cerebral, ver-se muita televisão, por exemplo, antes de dormir, não relaxar antes de dormir, é um problema genético. O que provoca o sonambulismo, doutora?
Bom, o sonambulismo, Ana, que pode ser considerado um despertar-se desequilibrado do cérebro, pode ser causado por diferentes fatores, mas as causas exatas ainda não foram totalmente esclarecidas. No entanto, os médicos e cientistas apontam para uma série de fatores que podem aumentar as chances da pessoa vir a desenvolver episódios de sonambulismo, principalmente durante a noite. E esses fatores podem ser a fadiga, ficar sem dormir por longos períodos, o stress, a depressão, a ansiedade, a febre, mudanças súbitas na rotina de sono, alguns tipos de medicamentos e uma ingestão excessiva de bebidas alcoólicas. Portanto, esses são alguns fatores que podem estar associados ao surgimento do sonambulismo. Entretanto, diz-se que o sonambulismo tem um fator familiar.
Uhum.
E todos os adultos que são afetados tiveram início de sintomas ainda na infância, por volta dos 3 ou 7 anos. Portanto, há um fator familiar e, apesar de muitas vezes o diagnóstico ser em fase adulta, essas pessoas podem ter começado a ter sonambulismo numa idade muito, muito precoce.
Uhum. Doutora, poderá isso ter a ver com, nós costumamos dizer, uma vez que o sonambulismo parece atingir mais crianças, jovens, e depois com o passar dos anos parece diminuir, terá a ver com toda aquela atividade cerebral que crianças têm, que como se costuma dizer, nunca param?
Bom, pode ser, porque nós dissemos aqui que a questão da fadiga e não dormir o suficiente são fatores importantes. Portanto, as crianças normalmente têm uma vida bastante, bastante ativa e podem não dormir às horas que deveriam dormir. E isso pode naturalmente contribuir para o aparecimento do sonambulismo.
Uhum. Doutora, em que altura, portanto, é que, fazendo outra pergunta, porquê que depois, com o passar dos anos, o sonambulismo desaparece? Os médicos têm alguma ideia, uma vez que também não sabem bem os motivos do sonambulismo? Há alguns estudos feitos ou é algo que se vai tentando controlar e tratar?
Bem, Ana, geralmente o sonambulismo tem uma autocura, quer dizer, cura sozinho. E isso pode ser por volta da adolescência ou mais tarde, né, em idade adulta. Entretanto, não há uma explicação muito clara porque é que isto acontece neste período. Portanto, o mais importante é no caso de haver uma suspeita de sonambulismo, poder-se fazer um diagnóstico e iniciar o tratamento. Mesmo que haja essa informação de que o sonambulismo pode melhorar ou pode parar, isso não me garante que sem fazer o tratamento, efetivamente, vai chegar uma idade, ou adolescência, ou idade adulta, que vai parar. Por isso mesmo é preciso fazer esse tratamento. E quando chegar a essa altura do sonambulismo, que se for melhorar, vai melhorar.
Uhum.
Mas é importante manter o acompanhamento.
Doutora, uma das coisas que às vezes se ouve dizer é estavas a falar durante o sono. Falaste durante o sono. Este falar durante o sono é algo que um sonâmbulo faz ou o sonambulismo e falar durante a noite não estão relacionados?
Bom, há duas coisas, Ana, que são diferentes. Uma é efetivamente o sonambulismo.
Uhum.
O sonambulismo vai ter um pouco mais de elementos do que o simples falar. O falar durante a noite pode acontecer independentemente de haver ou não sonambulismo. E isso é, mais uma vez, uma reação do nosso cérebro, porque nós estamos a dormir, mas o nosso cérebro mantém-se ativo. Então, não podemos considerar que a pessoa tenha sonambulismo simplesmente porque falou. O mais importante é fazermos, avaliarmos essa pessoa, quantas vezes ou com que frequência essa pessoa fala, ok? E se há um outro sintoma associado. Isto pode eventualmente indicar-nos se há probabilidade de ser sonambulismo ou não, mas falar por si só nem sempre é sonambulismo. Exato.
Doutora, o que é que se pode fazer? O que é que as pessoas podem fazer? E como é que a família, por exemplo, lida com um sonâmbulo? Imagine que tem alguém que tem sonambulismo. Como é que faz para levar a pessoa a voltar para a cama e dormir? Como é que a família pode ajudar um sonâmbulo? E como é que o sonâmbulo, sabendo que é sonâmbulo, se pode ajudar a si próprio?
Bom, Ana, primeiro a dizer que uma pessoa com sonambulismo dificilmente ela descobre que é sonâmbula, porque ainda que essa pessoa pareça estar acordada, ela continua dormindo e não tem consciência das suas ações. E geralmente são os outros membros da família que descobrem que existe um sonâmbulo dentro de casa, porque já acordou e esteve sendo sentado ou a falar ou a andar dentro da casa. E os sinais que podem ajudar a identificar um sonâmbulo, além de caminhar durante o sono, incluem a questão de falar, como bem dizemos, mas essa pessoa vai falar e não vai conseguir responder a qualquer questão que é feita, porque essa pessoa, na verdade, não está acordada. A pessoa com sonambulismo não tem memória do sucedido quando acorda e pode ter comportamentos inapropriados durante o sono, como, por exemplo, urinar no quarto. E pode ficar violento também quando alguém tenta acordá-lo. Portanto, estes são alguns dos sinais que nos fazem pensar que essa pessoa tem sonambulismo. E o que é que se pode fazer para ajudar essa pessoa? Primeiro, naturalmente, é encaminhar essa pessoa para uma unidade sanitária para poder ter auxílio no especialista. Pode ser um médico, mas também pode ser um psicólogo. E explicar o comportamento que essa pessoa tem, e em função disso, vai fazer exame, vai ter exame físico, exame psicológico, para ajudar a determinar se de facto trata-se de sonambulismo ou não. E, bom, e sabendo que, ou tendo confirmado que isto é sonambulismo, se for uma criança, por exemplo, é ideal que os pais tomem cuidado com ela e com o ambiente em que ela está, principalmente durante a noite, para garantir a sua segurança. E é preciso também não acordar a pessoa, não fazer um esforço para acordar a pessoa quando ela está no episódio de sonambulismo. É preciso que criemos condições de segurança mínimas. Dentro do quarto onde a pessoa dorme ou dentro da casa de uma forma geral, como, por exemplo, não deixar as janelas abertas, não deixar objetos conteúdos no quarto ou dentro da casa, não trancar as portas internas, mas a porta de saída tem que ser trancada, ok? E durante uma situação de sonambulismo, se for uma criança, temos que conduzi-la de volta para a cama. Mesmo um adulto, temos que conduzi-la de volta para a cama sem despertá-lo. Porque ao despertarmos, isso pode aumentar a chance de ter outros episódios na mesma noite. Então, nós temos que, de forma calma, tranquila, voltar a levar essa pessoa para a cama. Portanto, essas são algumas coisas que nós podemos fazer quando estamos diante de uma pessoa com um quadro de sonambulismo.
E pronto, doutora, esperamos ter contribuído para explicar o que é o sonambulismo e para aqueles que sofrem disso, formas de evitar ou pelo menos diminuir a sua frequência. Nós vamos voltar para a semana e até lá, para todos, votos de uma boa semana de saúde, o melhor possível, votos também de boa saúde para si, doutora Graça, e como sempre estamos juntas.
Estamos juntas já numa semana feliz para ti e para os nossos filhos. Voltamos a falar para a semana e até lá, menos cuidado da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E agora chegamos ao espaço de domingo, a habitual rubrica Fala África. Da Voz da América, a nossa produtora Dani Steski conversa com o cientista político angolano Isao Agostinho Camacosa sobre o livro Doutrina e Ato da Política Externa de Angola, Realpolitik, Afropolitik e Idealpolitik. A expectativa do Isao é que o livro seja lançado em Luanda em breve.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Hoje no Fala África Voa, eu vou conversar com o cientista político Isao Agostinho Camacosa sobre o seu mais recente livro, Doutrina e Ato da Política Externa de Angola, Realpolitik, Afropolitik e Idealpolitik. Seja bem-vindo!
Olá Dani, obrigado por mais uma vez me ter convidado aqui no seu espaço. Na verdade, é a primeira vez que me convidas aqui no Fala África, depois de ter me estado outras vezes no espaço do ouvinte que conduzia gente anteriormente. Portanto, muito obrigado pelo convite e parabéns por mais essa tua experiência profissional no Voa.
Isao, eu que estou muito feliz aqui de você estar participando hoje aqui no Fala África. Mas então, conta mais sobre esse novo livro.
Este livro é um livro que para já foi patrocinado pela Academia Diplomática Venâncio de Moura, a quem mais uma vez agradeço pelo interesse mostrado para a sua publicação. É um livro que nasce da necessidade de consolidarmos a prática teórica, epistemológica sobre os ditames da nossa política externa, passando, digamos assim, das várias fases, desde o imediato da nossa independência, passando pela primeira, segunda e atual república, que é a terceira república, mas ao mesmo tempo também estabelecendo padrões sobre como é que essa política pode ser concebida, pode ser compreendida e pode ser, digamos assim, estudada pelos teóricos e também aplicada pelos nossos diplomatas espalhados pelo mundo afora. Portanto, é um livro que vem a se somar a tantos outros que existem sobre esta matéria, mas que pode ser, digamos assim, que se pode distinguir dos outros em função desta nova concepção, que é uma concepção compreendida entre a Afropolitik, a Realpolitik e também a Idealpolitik da nossa política externa.
Isao, foi ótimo aí que você mencionou. Eu vou pedir para você explicar, então, aí para o nosso público, né, de forma resumida, porque o nosso tempo é curto, né? O que é a Realpolitik, a Afropolitik e a Idealpolitik e como elas se distinguem uma da outra, né, no âmbito da política externa de Angola?
Vamos só falar dessas dimensões, desses níveis, ao nível mesmo só da nossa política externa. Na minha concepção, a Afropolitik é todo um conjunto de ação ou de atos ou de discursos tendentes ou relativos à nossa política externa no espaço circunscrito à África Austral, que eu chamo de o espaço vital do nosso país. Por quê? Porque é ali onde o nosso Estado está inserido, é ali onde ele tem relações muito estreitas com os países irmãos, uns dizem países vizinhos, e ali onde também parte o primeiro cordão de segurança do nosso Estado. Imaginemos uma estabilidade na RDC ou uma estabilidade no Congo Brazzaville, tem implicações diretas no nosso país. E esta Afropolitik e esta realpolitik angolana é uma realpolitik que tem depois as suas nuances históricas a partir da doutrina do presidente António Agostinho Neto, que dizia que no Zimbábue, por exemplo, estava a continuação da nossa luta, e chega mesmo a ter a concessão ou a doutrina do presidente Eduardo Santos, que eu chamo de nos dois Congos está a continuação da nossa luta para chegar à doutrina atual do presidente João Lourenço, que é a doutrina que eu concebo ser a de desenvolvimento e democracia. Portanto, é toda uma ação da política externa do nosso Estado tendente à salvaguarda dos interesses do Estado angolano na sua relação com os países da sub-região. Já do ponto de vista da afropolítica, que nós saímos do espaço vital SADC para abraçarmos o espaço pan-vital, que é todo o continente africano. Aqui insere-se o papel do Estado angolano enquanto um dos promotores da paz e segurança do nosso continente, e aqui há vários exemplos que podem ser dados, a partir, por exemplo, da mediação do conflito na RDC, mas essa mediação também pois, tem contornos históricos muito antigos, para chegar também ao contributo que tem sido dado para a estabilidade até na própria região dos Grandes Lagos, de uma forma geral. E, finalmente, a ideal política é a relação do Estado angolano para com a comunidade internacional, isto é, uma relação baseada no idealismo internacional, uma relação que vê Angola um dos promotores da reestruturação ou da remodelação do sistema internacional que conhecemos desde o final da Segunda Guerra Mundial, onde Angola exige que a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, sendo um dos Estados-membros deste Conselho, como também um Estado que defende toda uma série de revisão de todo um sistema internacional, passando pela representação em organismos internacionais, por uma maior democraticidade em instituições financeiras internacionais, e até mesmo do ponto de vista da redefinição da arquitetura de segurança internacional. Portanto, são essas componentes de realpolitik, afropolitik e idealpolitik que vem a Angola um player fundamental, quer na salvaguarda dos seus interesses enquanto Estado soberano, quer na promoção do panafricanismo pragmático ao nível da SADC e também do continente africano e também da sua relação com a comunidade internacional, exigindo ou defendendo que este sistema atual possa ser mais coeso, mais justo e mais estável.
Uhum. E o que te motivou a escrever Doutrina e Ato da Política Externa de Angola?
A primeira motivação é que eu sou formado em Ciência Política, tenho um doutoramento em História de Relações Internacionais, tenho professores que me motivaram, que me motivam até agora a dar o meu contributo, o pouco que posso dar para a compreensão do fenômeno de ciência política na vertente de relações internacionais. Portanto, isso tudo fez com que eu me lançasse nesta aventura de conceder este manual de ciência política que está agora à disposição.
E Sal Agostinho Camacosa, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para falar sobre o seu mais recente livro, Doutrina e Ato da Política Externa de Angola.
Estamos juntos, Dani, e obrigado pelo convite. Até a próxima.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português, neste domingo 26 de fevereiro. A todos os nossos amigos e respectivas famílias, votos de um excelente fim de noite. Amanhã regressaremos ao contacto em mais uma edição vespertina do Serviço em Português da Voz da América, na rádio, mas pode acompanhar-nos 24 ou 24 horas na nossa página voaportugues.com. De todos se despedem Léo Sarrilo, João Santa Rita e Álvaro Ludgero Andrade. Um abraço, até amanhã.
Antes eu me escondia, antes eu me embarrava. Eu tinha vergonha, eu era complexado. Os quando me perguntam se eu sou da onde, com todo orgulho eu respondo a sorrir. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo.
Assim éramos chamados, de tanto complexo até hoje. Muitos são embarrados. Conheço isso desde puto, ainda era bem miúdo. Uns até só pelo nome, o sotaque já diz tudo. Mas você lhe pergunta se ele é baconga, vai te responder boa de voltas. Ah, porque não, sou de cá, meus pais é que são de lá.
Nunca fujas da tua origem, não tenha vergonha de onde saíste.
Discriminados até hoje, a perseguição continua. No bairro, no trabalho, no Facebook ou na rua. Mas com a cabeça erguida continuamos em frente. Todo mundo sabe que os bacongos são inteligentes. Nós não se deixamos, mentalidade revu. Estamos em todas as áreas, já nascemos mesmo. Negócio conosco, negócio conosco, bacongos gostam de bumbum.
Antes eu me escondia, antes eu me embarrava. Eu tinha vergonha, eu era complexado. Mas quando me perguntam se eu sou da onde, com todo orgulho eu respondo a sorrir. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo. Eu sou bagongo, bagongo, bagongo.
A tradição bagongo é para ser levada a todos os sítios.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.